Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais esse episódio de Quadrilhagem. Hoje, na verdade, a gente está resgatando alguns episódios que a gente não lançou no passado. Por que que a gente não lançou? Sei lá, são tantos motivos que a gente não lançou e a gente vai lançar esse ano. Esse é o primeiro de alguns que a gente tinha guardado no baú e eles estão vindo agora para vocês. Espero que vocês curtam o nosso Quadrilhagem.
Senhoras e senhores, está começando mais um
Quadrilhagem.
Sim, um episódio que sempre começa de maneira histérica para tentar esconder o fato que os podcasters não têm absoluta certeza do que eles vão falar na sequência.
É bom, né? Porque a gente fica ganhando tempo para pensar. Mas sabe que hoje eu tô feliz? Andrei, tô feliz.
O que eu fiz?
Faz 6 meses que eu mudei. Ontem eu consegui arrumar de uma maneira mais ou menos satisfatória a minha coleção de gibi no quarto.
Gente, uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra Lua Carneiro nesse momento mágico.
Muito obrigado, vocês são lindos. Obrigado.
Quanto de, que você tem de gibi atualmente?
Não sei, alguns milhares, né? Me faz essa pergunta e eu não sei responder.
Tá.
Só de Homem-Aranha? Homem-Aranha da Abril, acho que durou assim 200 e tantas edições, a Teia do Aranha mais quase isso, os da Panini, acho que chega a ter uns 150.
Ok, não interessa quantos, porque mas não vai dar, gente.
Só de Homem-Aranha que eu sou capaz de dar 1000 gibis. Mas assim, a verdade é que eu sou bem menos maníaco do que outros colecionadores que eu vi aí pela internet.
Não, a gente tem colecionadores na internet, se você... Se você assiste a galera, por exemplo, do Pipoca Nanquim lá, a coleção deles é tipo... É tipo, as coleções deles chegam para a nossa coleção e fala Homelhado.
Júnior, aí moleque. Não, sério, eu respeito muito o Alexandre Calari por ele conseguir manter aquilo tudo, cara. É muito gibi.
Essa prateleira é a prateleira da Abril. Tudo que a Abril lançou de quadrinhos Marvel DC tá aqui. E mais uma outra coisinha também. Tudo? Tudo. Eu tenho tudo que a Abril lançou.
E eu respeito por outras coisas também, mas eu não tenho esse interesse, essa coisa tão completista de querer ter todos os gibis de todas as coisas. Até volta e meia eu me desfaço de certas coisas.
E eu gostaria de dizer que quando...
Tô me desfazendo dos Vingadores agora, por exemplo.
Quando eu me casei, eu tive uma questão de que o espaço precisou ser reequacionado. E vários formatinhos foram embora. E assim, na época que eu fiz isso, eu sofri muito. Só que hoje eu considero um baita de um desapego, porque eu não abria mais os meus formatinhos. Eu releio muito coletânea, tem alguns gibis que eu releio sempre, mas eu vou nesses gibis maiores, normalmente quando eu quero procurar alguma coisa. Eu não abria mais, eu só tava com eles lá por compulsão ou por dizer pros outros. Então eu acho que atualmente a minha vontade de colecionar quadrinhos ou de colecionar é especialmente porque eu coleciono histórias. E daí entra um tanto do fato de eu querer fazer podcast, querer fazer vídeo, querer fazer peça de teatro, querer fazer improvisação, de querer ter outro lugar onde eu posso buscar uma maneira muito diferente de contar histórias. E essa é a minha principal vontade e a minha principal caça atualmente quando eu vou atrás de gibis novos. Então eu parei de ter a coisa do, eu vou ter do 12, do 1 até o último.
Até o último. Eu tenho isso ainda com as coisas que eu gosto. Bom, do Homem-Aranha eu tenho um monte de gibi, como eu estava falando, e eu tenho essa coisa de querer ter... De não conseguir parar de comprar. Se bem que mesmo assim tem alguns especiais que eu acho piores.
Mas
que eu olho e falo, isso não tem diferença, não faz diferença nenhuma. E eu acabo passando para frente.
Olha, os que eu fiz questão de terminar, por exemplo, Sandman eu fiz questão de ter todo. O Lobo Solitário eu fiz questão de ter todo.
Lobo Solitário eu tô começando a gostar agora. Olha ali, um update no podcast sobre mangá.
É um update no podcast sobre mangá que eu continuo comprando Vagabundo. E eu tô lá curtindo.
Hoje é um dia de confissões.
É uma vergonha.
É o que é,
a gente
legal.
Mente. A conclusão que eu faço é que a gente mente
a gente
no podcast.
Muda de ideia, mano.
E assim, eu lembro desses, assim, as coleçõezinhas daí, por exemplo, eu lembro que Adolf, por exemplo, é uma coleção que eu fiz
mas
completa.
Mas é uma coleção de livros,
uma coleção
né?
de
não é,
livros
não é
já.
Revista. É uma coisa, ele tem 8, 9 números, é aquilo
eu,
ali.
Eu,
é grande,
eu tinha a mesma questão
é
do Lula com Homem-Aranha, assim, eu comecei a colecionar Homem-Aranha e continuei colecionando Homem-Aranha e continuei quando ele mudou de formato. Mas uma hora eu desisti, assim, desisti total.
Por exemplo, o meu... Tinha uns vários números de Super Aventuras Marvel que ficavam na garagem do meu pai. E um dia ele olhou pra mim e falou assim, o que você vai fazer com isso? Você quer esse negócio? Você mora em São Paulo. Você não mora mais aqui em Curitiba faz anos. Essas coisas estão ocupando espaço e eu preciso da garagem pra juntar as minhas tralhas, né? E aí eu olhei, acho que peguei algumas coisas e a maior parte eu doei pra biblioteca do Solar do Barão. Porque realmente para mim não tinha mais sentido guardar aquelas coisas. Alguns eu doei para minha irmã.
E nessa questão de pessoas como nós que abandonaram suas coleções pelo meio do caminho com tristeza nos olhos, é óbvio que a gente fica muito feliz de saber que atualmente vários selos estão lançando suas coleções em arquivo digital para que a gente possa ter acesso. Ou mesmo as bibliotecas, né? A Gibiteca em Curitiba, aqui em São Paulo tem... A gente está em São Paulo no momento. Em São Paulo tem o Enfio lá.
A Gibiteca Enfio. Muito bacana, vale muito a pena.
Que é um lugar para você procurar essas coisas, porque afinal de contas é sempre bom.
É paradisíaco
bom.
Aquele lugar para mim.
Paradisíaco, né?
Eu fico olhando para as prateleiras e não sei por onde começar.
E a gente, na verdade, está fazendo esse episódio porque a gente gostaria de saber qual é a sua relação com coleções, porque a gente conversou com uma galera do nosso convivência, né, do nosso site.
De amizade.
Então a gente conversou com as pessoas e daí muitas delas falaram sobre a questão de você colecionar porque era uma relação com um lado quase infantil com os quadrinhos, né? Mas a pergunta que a gente gostaria de fazer para você é: você coleciona ainda? E quais são os seus critérios para colecionar?
E como você faz? Quais são as suas idiosincrasias? Porque isso que me interessa, porque eu tenho muitas!
Então, o que leva você a querer colecionar? Então, por favor, conta pra gente, afinal de contas, por que você coleciona gibis? Ou se você quiser contar pra gente das suas outras coleções, a gente gostaria de dizer que isso é um canal de bi, de vez em quando criança lê. Então, não conta de todas as coleções.
Dependendo do que você coleciona, vai devagar.
Tá bom.
Mas você sabe que, pra mim, eu encaro minha coleção muito como uma biblioteca mesmo. Meus pais tinham uma biblioteca em casa e eu adorava ficar olhando para aquelas lombadas de livro. Tinha assim, eu ficava pensando o que está escrito aí dentro, como é que é isso. Tinha algumas que me desesperavam, que vinha dos 100 anos de solidão, que tinha um cara com a mão aberta, um desenho que do Caribe, inclusive. E tinha uns pedaços dele ali, eu ficava com medo. Depois li, a maior parte das pessoas se apaixonou por aquele livro, eu também. Então, para mim, o mais importante é ter as histórias. Eu não tenho, por exemplo, esse afã de comprar edições novas maravilhosas. Por exemplo, a edição nova do Inferno é sensacional. Mas eu não vejo razão para gastar todo aquele dinheiro numa revista que eu já tenho, uma história que eu já tenho. O Sandman, eu comecei comprando... Eu comecei lendo dos amigos depois, quando eu resolvi comprar, já estava na sei lá qual edição, estava saindo pela...
Dark Horse.
Não, tudo em quadrinhos, metal pesado, essas coisas.
Image, aquela Image.
Image é da DC, né? Mas a editora no Brasil, quando eu comprei, ela saiu pela Globo.
Sim.
Aí depois, eu lembro até que eu comprei os últimos volumes da Globo. Porque eu vim pra São Paulo, tinha amigos que gostavam, comprei o final da história. Aí comecei a comprar o começo, quando foi saindo pela tudo em quadrinhos, o metal pesado, o Brainstorm. Essas editoras que acabavam uma e começava a outra e continuava. E aí, quando começaram a sair os encadernados em capa dura da Conrad, chegou um momento que eu comecei a comprar os encadernados e depois de um tempo eu fui trocando os fascículos que eu tinha por encadernados. Mas também é uma bagunça, assim, eu tenho o primeiro, por Luzes Noturnos, está em duas partes, é da Pixel, o segundo e o terceiro são encadernados da Vertigo mesmo, em inglês, e aí daí para frente é da Conrad. A minha coleção é toda assim, ela tem... misturas. O Mouse, por exemplo, o volume 1, eu tenho o americano da Pantheon, E o volume 2 é o da Brasiliense, a primeira edição que saiu no Brasil, quando saiu separado ainda. Como é que é o seu mesmo?
Eu tenho duas da Brasiliense e daí, um tempo depois, a minha esposa me deu de presente o mouse, a versão fechadinha e tudo mais. Aí eu, assim, ela falou, você tem? Eu falei, eu tenho. E daí eu falei assim, ah, mas eu dou de presente pra alguém.
Tá bom.
Fiquei com as duas.
Claro. Desculpa. Não, assim, eu queria ter o mouse, a versão de luxo grandão, mas não sei, eu preferia gastar esse dinheiro em coisas novas, assim, eu tenho um pouco dessa, fico nessa dúvida. E
o pessoal tá lançando, gente, tem várias coisas boas novas.
Muita coisa legal. Aí tem isso, por exemplo, o Watchmen eu comprei, não da primeira vez que saiu, no relançamento da Abril, também os 12 volumes separados. Eu tenho uma relação sentimental com aquilo. Eu não sinto necessidade de comprar outra versão do negócio que eu já tenho, sabe? Mesmo que tenha aquele monte de extras, né? Porque a história tá lá e, de certa forma, a história da maneira como eu tenho é mais próxima da maneira como ela foi concebida mesmo. Ela foi feita para sair em vários capítulos, né? Tem essa coisa, a sequência das capas, você coloca uma do lado da outra, isso tem um valor. Não que eu esteja falando mal das versões definitivas do Watchmen, eu acho ela sensacional, só que eu não tenho vontade de comprar.
Até porque vocês que estão lançando essa versão definitiva agora vão encontrar uma nova plateia, um novo grupo de pessoas que não comprou naquela época o Watchmen, e eu acho que elas merecem ler e até abrir mão de ver o filme. Aí, uma dica minha. Então, é importante que essas coisas sejam relançadas até para essa galera, porque como a gente tem isso na nossa biblioteca, se as pessoas das novas gerações elas não estão lendo a primeira vez que isso foi impresso no país, que bom que está tendo uma reimpressão, que bom que está sendo refeito, que bom que essas pessoas vão ter acesso a esse material, porque essas histórias são incríveis.
E é muito bom você ver uma história incrível como essa, sendo lançada como merece, né? Com capa dura, com um papel bom, num formato bacana.
E vai fazer com que a gente seja velhos muito mais legais. Eu lembro quando eu li essa história.
Todo volume, né?
Watchmen. Naquela época, tudo a gente comprava tinha papel.
Tinha papel e as pessoas faziam a letra na mão, não tinha tipografia de computador.
Você viu que o meu velho é velho, o dele é europeu, o dele migra.
Velho imigrante.
Eu quero ser imigrante.
Eu não estou nem a falar com meus antepassados.
Meus antepassados
não queriam ser imigrantes em Coimbra, isto é do Bruno Aleixo, meus antepassados queriam ser imigrantes no interior de São Paulo.
Eu sei que não é quadrinho, mas se não conhece Bruno Aleixo, não sabes o que é um imigrante. Que ele queria ser um imigrante, assista Bruno Aleixo.
A gente põe o link pro Bruno Aleixo.
Eu quero ser como meu tio.
Aí sim, Bruno. E o que é que faz o teu tio?
É imigrante.
Ah, muito bem. E onde?
Na França.
E qual é o trabalho dele em França?
Imigrante.
Não, Bruno.
O humor português. Bom, eu sou suspeitíssimo pra falar, mas o humor português é sensacional.
Gente, se você gosta de colecionar, se você tem coleções, conta pra gente qual é a sua coleção. Até porque, dependendo qual for a sua coleção, ela pode entrar nos assuntos do Quadrilhagem no futuro. Então, conta pra gente qual é a coleção que você mais valoriza na sua biblioteca.
Por favor.
Por favor.
E se você quiser, eu gostaria de saber como que as pessoas lidam com essas coleções, como que guardam, como que preferem, por que que você gosta, se você compra várias vezes a mesma obra, se você não compra, se você costuma substituir pela nova.
Conta pra nós!
Por favor.
Por favor, pra gente saber aqui no nosso quadro! Colecione os nossos podcasts e os nossos vídeos.
É bom que não ocupe espaço no estante. E tem aquela coisa, eu não consigo compreender quem guarda gibi dentro de plástico. Que é a maioria das pessoas, eu acredito.
Não sei se é a maioria das pessoas. É gente louca que acha que vai ganhar gibi que nem americano.
Vai ganhar dinheiro.
As pessoas vão fazer o quê? Vão lá para os Estados Unidos com esse negócio na mala.
Ninguém vai querer comprar teu gibi da Abril nos Estados Unidos.
Oi, o primeiro número da Mônica. compra de mim.
Não, o Homem-Aranha do e daí, assim.
Mas sabe o que assim, é melhor, o que eu acho mais legal do negócio de plástico? Você não pega doença quando enfia no cu.
Nossa. Sabe o que? Não, mas é aquela coisa, aquilo foi feito pra ser lido. Exatamente. Você bota no plástico, você não consegue. Eu tenho algumas coisas que eu guardo no plástico, tipo meus Homens-Aranha americanos da década de 70, porque eu tenho medo que aquilo se desfaça. Se bem que os meus da Ebal mais velhos ainda... Tô fora.
Eu não guardo nada no plástico.
Eu gosto de pegar e abrir e ler. E o plástico corta essa relação, assim. Eu tenho dificuldade de...
Sabe cama de criança que tem o plástico lá e daí você vai sentar e faz aquele barulho assim, nojento. E daí você fica assim... E daí você... Assim, você não vai mijar naquela cama. Mas de repente você fala assim, agora eu vou mijar, viu? Agora que tá...
Ele ama o plástico, você pode ver. Eu acho que tem a ver também com o fato de eu encarar a minha coleção como uma biblioteca mesmo. Na biblioteca, mas não tinha nada em plástico, né, porra? Você tá gostando dessa grossura? Né?